Continuando sobre o conceito de Pardes, vamos hoje tentar encerrar, se Deus quiser, a parte de Remes, que é a segunda parte, o segundo prisma. Nós mencionamos ontem sobre as letras maiores e menores que aparecem na Torá. E tem mais um caso bem incrível que envolve letras menores e valor numérico. Na Megilat Esther, quando está mais para o fim, Megilat conta que mataram os 10 filhos do Haman. E depois, a Esther fala que é para pendurar eles. E nesses versículos que falam os nomes dos 10 filhos do Haman, nós encontramos algumas letrinhas que são pequenas. São 10 nomes, não vou ler os 10. Parshandata, o Tav é pequenininho. Depois tem Parmashta, o Shin, pequeno. E depois tem o nome Vaizata, tem um Vav grande, que é uma história, mas tem um Zain pequeno. Nesses nomes, então, nessas palavras, nós temos 3 letras pequenas. Isso até é uma coisa razoavelmente rara, assim, tão próximo ter tantas letras de tamanho diferente. Mas o que isso significa? E, nos últimos anos, últimas décadas, finalmente deu para se entender o que está indicado aqui. Aconteceu que depois do Holocausto, teve o famoso julgamento de Nuremberg, onde tinham 11 condenados, um se matou e 10 foram enforcados. E até interessante que um deles falou, quando ele estava sendo levado para a forca, ele disse: hoje é Purim 1946. Assim ele falou. Provavelmente o que ele quis dizer é que os judeus estão felizes que ele está indo para a forca. Mas, no final das contas, ali estava se concretizando 10 filhos de Haman, e, entre parênteses, isso nós encontramos muitas vezes, a descendência às vezes nem sempre é física, biológica. Existe na Torá, nós encontramos muito a descendência ideológica, muito. Descendentes não precisam ser por sangue. Pessoas que seguem uma ideologia fazem parte daquele grupo. E por isso, os nazistas são considerados Amalek. A ideologia de Amalek era a ideologia que eles empregavam. Então, 10 bandidos criminosos foram enforcados. Em qual ano? No ano dessas letrinhas pequenas. Tav Shin Zayin. Tav Shin Zayin é 707. Esse episódio aconteceu no ano de 5707. Da forma que nós usamos sempre os anos, nós chamamos de Tav Shin. Nós estamos agora em Tav Shin Pei. Isso aconteceu em Tav Shin Zayin. Então, não é à toa que a Esther está pedindo para pendurar eles. Eles já foram enforcados. Está pedindo para enforcar eles, para pendurar eles. É um pedido para o futuro, onde 10 criminosos da linha do Haman foram pendurados, foram enforcados no ano que está indicado nessas letrinhas. Esse é um item também bem interessante. Tem mais alguns pontos que são usados para remazim, para dicas. alguns desses também se encontram no próximo prisma, que é Drush. Mas só para dar alguns exemplos e mencionar um pouco. Primeira coisa, existem palavras na Torá que estão escritas de uma forma e elas são lidas de outra forma. Isso faz parte do conceito chamado Keriuchtiv, escrito, é lido, Ketiv é como escrito. Isso faz parte da... Isso faz parte da tradição oral. Tem vários lugares que está escrito de uma determinada forma, e em qualquer lugar do mundo que você for, em qualquer comunidade judaica que você for, é lido diferente do que está escrito. Isso tem motivos cabalísticos. O Le Mamifano diz que nos céus existem dois níveis de estudos, duas yeshivot, yeshivá superior, inferior, numa é como está escrito, na outra é como é falado. Existem os dois conceitos. Isso nós encontramos, por exemplo, na própria Megillah nós encontramos Yehudim, está escrito com dois Yud, mas não se fala Yehudim, se fala Yehudim. Ou, por exemplo, estou com a Megillah justo na mão, então tem outros exemplos. Haperazim, está escrito Haperuzim, tem Vav, mas a gente não lê esse Vav, ele é ignorado, se lê Haperazim. E, tem Kiblu HaYehudim, que aceitaram os Yehudim, está escrito sem o Vav, está escrito Kibel, mas nós lemos no plural, e tem aqui um conceito por trás, que eles receberam unificados, eles estavam todos unidos, então por isso a palavra está escrita no singular, mas no final das contas é todo mundo, então por isso se lê no plural. Assim por diante, existem então muitos lugares que acontece isso, ao longo de todo o Tanakh. E, obviamente, nesses lugares tem também remazim, tem indicações, dicas por trás dessa diferença do que está escrito e da forma que é falada. E também, no próximo prisma, também existem coisas que se entende de drush, de interpretação prática. Talvez a melhor definição para drush. Se Deus quiser, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Também existe um outro conceito que tem muito a ver com forma de escrita, que é o que é chamado Chaseirot Viteirot. Existem letras em hebraico que podem constar ou não. Elas não vão mudar a forma de ler. Por exemplo, tem duas básicas, na verdade tem uma terceira, que são a letra Vav com Rolam, som de O. Você pode colocar o rolam em cima da letra e você pode colocar um vav com o rolam em seguida da letra. Por exemplo, Moshe. Moshe se escreve mem com rolam, se lê mo. Mas não está errado você escrever mem, vav com rolam. E vai estar escrito a mesma coisa. Então pode ter o vav ou não. Yud, depois do hirik, o som de i, também pode ter o yud ou pode não ter o yud. E também existem palavras que existe um aleph, mudo, no meio da palavra, que ele pode constar ou não, não vai fazer diferença, que ele é mudo de qualquer jeito. Lógico que existe a forma habitual de se escrever. Então, isso também acaba tendo diferenças, às vezes consta, às vezes não. Isso também tem indicações por trás desse ocultamento ou dessa letra a mais. Só para dar um exemplo. Tem um versículo, quando está escrito sobre os presidentes do povo na inauguração do Mishkan, que eles doaram para o Mishkan. Eles doaram as pedras do peitoral, do Roshen. E lá está escrito Vehanesim. Vehanesim quer dizer e os presidentes. Só que Nasi se escreve geralmente com Yud. Nun, Sin, Yud Aleph, assim que se escreve Nasi. Então, nesse hino plural também vai ser escrito dessa forma, o radical. Então, teoricamente tem esse Yud. Normalmente tem esse Yud. Neste versículo especificamente não tem esse Yud. Está escrito Vehan Nesiim Nun Sin Aleph. Não tem o Yud. Por quê? Dizem nossos mestres que Aqui tem uma indicação que eles cometeram uma certa falha. Eles aqui foram reduzidos. Tá faltando um pouco neles. Por quê? Porque os presidentes disseram: vamos esperar todo mundo fazer as suas doações para o Mishkan. E o que faltar, nós completamos. Deixaram lá para frente, empurraram com a barriga, deixaram lá para frente. Afinal das contas, não estava faltando nada. O povo doou tudo o que precisava. A única coisa que sobrou para eles doarem foram as pedras. Então eles têm aqui uma certa cobrança. Por que vocês foram deixar para o fim? Todo mundo está doando, doa junto. Não fica esperando para ver o que vai faltar e eu vou completar, porque de repente não tem o que completar. Então por isso falta um Yud aqui, indicando que houve uma pequena falha, se é que pode se dizer, sobre os presidentes do povo. Então outra coisa também interessante, em alguns lugares da Torá aparecem pontinhos em cima das letras. Pontinhos, eu digo bolinhas mesmo. E essas bolinhas também indicam alguma coisa. Isso tudo está explicado nos nossos livros, assim está escrito na própria Torá, no pergaminho. Normalmente não tem pontinhos em volta, isso que nós usamos como as vogais. Na Torá não tem. Na Torá escrita, no pergaminho, não se põe. Mas tem lugares que tem pontinho em cima das letras. Bolinhas. Isso também indica alguma coisa. Cada lugar tem a sua indicação. Geralmente o Rashi mesmo explica o que são esses pontinhos. E só para encerrar, existe mais um método também que pode ser utilizado para o Remes, embora, de uma forma geral, ele é usado mais para o próximo prisma, que é Drush, que é o que é chamado Notarikon. Notarikon significa quando uma palavra é uma abreviação de outras. Nós vimos já sobre a Sheitevot. Sheitevot é quando você pega as iniciais das palavras. Agora, Notarikon é quando você faz uma abreviação de várias palavras. Vou dar um exemplo em português para dar para entender. Você, em português, não veio de vós, mecê? Isso é chamado Notarikon. Quer dizer, você pega várias palavras, você compacta em uma que tem letras esporádicas de várias dessas palavras, se juntando e formando uma nova palavra. Isso é chamado Notarikon. Então, existem alguns lugares na Torá que alguma palavra pode ser desmontada em várias palavras e indica o que está escrito ali, e é uma forma também de se entender o que está escrito ali. E talvez isso valha a pena deixar para o Drush, porque geralmente isso faz parte de Drashá. Então, basicamente, acho que deu para ter uma noção geral. De uma certa forma nós resumimos bastante, de outra forma nos estendemos até relativamente bastante, só para ter uma noção do que é chamado Remes, indicações.